bairro Amigo do Idoso, onde se estreita os grandes cruzamentos para facilitar a travessia. A cidade como um todo tem tido uma preocupação de acessibilidade que não só afeta a população idosa, mas também pensando na população que tem algum tipo de deficiência.
E aí, indo para uma outra parte, mais para atividade física, cultural, de lazer, que também é fundamental para essa parcela da população, quais medidas a prefeitura sempre procura atender a essa população, realizar e envolvendo essa parte que é mais leve, né, mas que é importante para essa parcela?
Nem diria que é mais leve, né? Ela é fundamental também. Acho que a socialização, ela faz parte de um conjunto de ações de grande importância para a saúde do idoso. Dentro da própria saúde, das ações da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem várias ações coletivas nas unidades básicas, as equipes do programa acompanhante de idosos, das unidades de referência em saúde do idoso, elas promovem ações de socialização. Então, os pais, que é o programa acompanhante de idosos, eles fazem muitas reuniões em datas temáticas. Então, isso estimula a vinda da família, estimula o contato entre idosos que normalmente não saem de casa por diversas questões, né? Primeiro, pela questão da fragilidade em si, muitas vezes a família não tem tanta disponibilidade nesse auxílio. Então, esses encontros, eles são promovidos para isso. A gente tem ações de outras secretarias também. Então, pela Secretaria de Assistência Social, a gente tem os núcleos de convivência de idosos, que são exatamente serviços que promovem essa integração, né, essa possibilidade de integração e socialização. Temos também, pela Secretaria de Esportes, a gente tem várias ações. Então, tem os Jogos Municipais do Idoso, que estimula a prática de esportes, e ele é feito por territórios da cidade, e anualmente ele é refeito, realizado. A gente tem também os bailes, né? Existe um programa que chama Vem Dançar Comigo, que é justamente a promoção de bailes da terceira idade em diferentes pontos da cidade para estimular essa atividade cultural. E nós também sabemos que a própria Secretaria de Cultura, ela tem três frentes de promoção de eventos, né? Uma é a própria programação de eventos mais voltados para essa idade, né? Para essa faixa etária. Outra seria eventos que são mistos, né? Que estimula essa intergeracionalidade. Eles também têm uma linha de ação que promove a contratação de artistas idosos para se apresentarem nas viradas, nas ações que eles promovem.
Rosa, você cita esses programas, e aí me surgiu uma dúvida: qual que é a melhor maneira dessa parte da população, dos idosos, conseguirem acessá-los? É por meio da internet, é por meio de um espaço físico? Porque às vezes pode acontecer dessa dificuldade, né? De a gente entender que existe o programa, mas não ter acesso a ele.
Eu acho que existe a questão da internet, né? Que é o meio mais acessível hoje, embora a gente ainda saiba que para a população idosa ainda existe uma barreira de acesso quando a gente pensa em tecnologia. Mas assim, as próprias secretarias trabalham na divulgação dessas ações na mídia, né? Rádio, TV, e também existem as divulgações nos bairros. Então, quando vai acontecer alguma coisa, normalmente essas divulgações são feitas nos territórios onde as ações serão realizadas. E existem os equipamentos, né? Eu acho que é importante a gente estimular essa população a frequentar esses serviços, né? Os núcleos de convivência, as unidades básicas de saúde, fundamentalmente. Nesses serviços sempre acontece a divulgação das ações nos territórios.
Você cita os programas, existe também um trabalho da prefeitura com os profissionais para que esse trato com os idosos aconteça de uma maneira treinada, profissional, claro que necessariamente aconteça de maneira profissional, mas existe algo específico para essa relação, para esse meio de campo feito pela prefeitura?
Bom, eu posso falar especificamente da saúde, né? A gente tem todo um processo de treinamento dos profissionais, até porque nós estimulamos exatamente que as equipes tenham esse olhar mais específico para o processo de envelhecimento. Então, dentro dessas capacitações, a gente trabalha a importância de um acolhimento mais específico para essa população, com uma escuta mais qualificada, esse reconhecimento, né, de que muitas vezes por conta de alguma dificuldade, de alguma perda de capacidade funcional, a comunicação fique um pouco mais difícil. Então é importante que a gente primeiro acolha, né, de maneira mais humanizada e adequada, e também se certifique, né? Isso é importante quando a gente está falando de um tratamento, orientando sobre alguma conduta que será feita. É importante que a gente oriente adequadamente essa população e que busque saber se esse entendimento foi realmente efetivado, né? Para que não haja erro, por exemplo, de medicação, de tratamento, de conduta. Existe também todo um acompanhamento das equipes de estratégia de saúde da família pelos agentes comunitários de saúde. Esses agentes fazem visitas, né, no domicílio. Então, além desse contato, ainda a gente tem uma preocupação também que é o combate à violência contra a pessoa idosa. Então, existe todo esse olhar mais atento para essa população, principalmente os idosos mais frágeis.
Quando acontece uma análise por parte da secretaria, do setor, dentro dos problemas do cotidiano dessa população idosa, qual que é o recorte que a prefeitura faz de imediatismo na situação, que a gente precisa resolver, quando eu coloco precisa, né, por parte da prefeitura, que é algo fundamental para acontecer nesse momento?
Eu acho que o melhor exemplo disso é a própria pandemia, né? A forma como a gente atuou na saúde, buscando atender a população idosa, mesmo que à distância. Então a gente colocou a teleassistência para monitorar os idosos que já tinham acompanhamento com doenças como hipertensão, diabetes, priorizou a vacinação dos idosos institucionalizados, dos próprios idosos que estavam em acompanhamento pelo pai. Quando você tem essa necessidade, a vacina da gripe, por exemplo, que é anual e que a gente acaba atuando de forma mais enfática, porque é um problema realmente que traz muitos agravos para o idoso, pode trazer várias complicações. Então, nessas questões mais pontuais, né, quando a gente tem alguma situação que necessita desse olhar, tem todo um contingenciamento da secretaria envolvendo vários setores para tomar medidas que sejam mais urgentes, né? Para além dos programas normais que já são realizados.
Há um movimento de parceria entre setor público e setor privado, também nesse setor. nessa parte para o público, para os idosos. É, há também parcerias envolvendo o setor privado e público?
A nossa rede, ela atua nessa parceria, né? A gente tem as organizações sociais que gerenciam os territórios e a população idosa está dentro desse contexto, né? Elas são responsáveis pela gestão dos serviços ali no território e esses serviços atendem todos os ciclos de vida.
Quando a gente pensa em metas para os próximos anos, como que a prefeitura lida com isso?
Bom, a gente tem trabalhado bastante na questão da prevenção, né? Isso é fundamental. Então, quanto mais a gente conseguir manter esses idosos o mais saudáveis possível, né? Dentro do processo, isso é importante, né? Mas também a gente tem trabalhado bastante com as possibilidades. Então, dentro do processo de envelhecimento, a gente trabalha a qualidade de vida dessas pessoas, mas a gente entende, né? É uma questão inerente ao processo de vida, que em algum momento vai existir um processo de finitude, né? Então, isso também é uma preocupação da secretaria, tanto que a gente tem um plano municipal de cuidados paliativos hoje, foi implantado e vem sendo ampliado para toda a cidade, justamente pensando, né, nesse momento, né, nessa finitude que é inevitável, mas que a gente possa garantir um processo de final de vida que seja digno para o idoso e que dê suporte também para essa família.
Esse foi o A Cidade é Sua desta semana aqui na nossa TMC. Na semana que vem, mais um tema do seu interesse. Até lá.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
1001, bom dia.
Tem pra te atualizar.
Tem se importa pra você.
Tem pra você se informar.
Tem,
atualizando o relógio, 1:02 da manhã. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta no quilômetro 234 da BR-251. No norte de Minas Gerais, matou 8 pessoas e feriu 6 na madrugada deste domingo. A batida, que aconteceu por volta das 4:30 da manhã, provocou incêndio nos 2 veículos, que foram destruídos pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Rodoviária Federal, ao todo 40 pessoas foram envolvidas no acidente. 5 delas já tinham sido encaminhadas a hospitais antes da chegada das equipes de socorro. O número de mortos foi atualizado ao longo do atendimento, chegando a 8 vítimas. Gabriel Ganley, atleta de fisiculturismo e influenciador digital, morreu aos 22 anos. Ele foi encontrado sem vida no apartamento onde morava, na capital paulista. A causa da morte não foi revelada. Ganley acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, compartilhando rotinas de treino e dieta com frequência, e era referência para jovens que acompanhavam sua trajetória no esporte. O atleta estava em fase de preparação para uma competição prevista agora para julho, em Curitiba. A Integral Médica, empresa de suplementação esportiva da qual Ganley fazia parte, confirmou o falecimento e divulgou uma nota. No texto, a empresa afirmou que a dor fala mais alto e que perdeu muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, assinou neste sábado uma decisão que afirma não identificar ilegalidade manifesta na prisão preventiva da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O ministro analisou uma reclamação apresentada pela advogada de Deolane contra uma decisão de primeira instância. No domingo, a Justiça de São Paulo negou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da influenciadora, que agora avalia recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Deolane foi presa na última quinta-feira numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. As investigações apuram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma transportadora de carga sob o controle do PCC. A influenciadora nega as acusações. E olha, pensa numa pessoa sortuda. Não sou eu, tá? Não é ninguém aqui da TMC também que eu saiba, pelo menos. Mas um jogador simples, com 6 dezenas, ganhou 168 milhões de reais no sorteio especial de 30 anos da Mega Sena, realizada neste domingo em São Paulo. Ou seja, a pessoa do Rio de Janeiro só apostou 6 números por R$6 e levou toda essa grana. O prêmio, na verdade, foi dividido na metade, porque teve outro bilhete de Fortaleza que também acertou as 6 dezenas. Só que a aposta de lá não foi simples. Ela foi maior, teve 20 números. E para fazer esse jogo com 20 números, o máximo permitido é ampliar as possibilidades de combinação e custa mais de R$232 mil. Você faria esse acordo? Bom, para ganhar uma grana aí de 168 milhões, por que não, né? 1:06 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Agora vamos para diretamente de Genebra, para o estúdio da TMC. O jornalista Jamil Chad participa de uma conversa profunda com a Joana Trapton sobre política internacional, democracia, poder e os conflitos que moldam o mundo atual. Em um papo inédito, presencial e sem pressa, o correspondente compartilha análises, histórias e visões sobre o cenário mundial em uma entrevista que vai muito além das manchetes. Bora acompanhar?
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepton.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um espaço para conversas que não cabem no tempo acelerado das manchetes, das redes sociais. Aqui a ideia não é colecionar respostas prontas, é tentar entender o que, que existe por trás delas. Tem contradições, tem dúvidas, tem bastidores, tem escolhas que moldam toda uma trajetória, histórias de vida. Toda semana, aqui neste sofá, há uma conversa sem pressa com alguém que de alguma forma ajuda a explicar o nosso tempo. E o convidado de hoje talvez seja justamente uma das pessoas que mais tentam decifrar o mundo contemporâneo. Enquanto muita gente comentou os acontecimentos à distância, ele passou décadas vivendo os bastidores do poder global. Das salas da ONU, às crises diplomáticas, dos escândalos da FIFA, às negociações internacionais mais delicadas. Sempre tentando entender não só o fato, mas o que existe por trás do fato. E num momento em que o jornalismo vive, e vive sim, uma crise de confiança, uma crise que também é relacionada à velocidade da publicação, à superficialidade, ele continua apostando na apuração obsessiva, na experiência acumulada e na complexidade. Correspondente internacional, escritor, colunista, músico formado em orquestra, filho de imigrantes libaneses e um dos jornalistas mais respeitados no exterior. Nosso convidado de hoje é Jamil Chad. Jamil, bem-vindo.
Muito obrigado, Joana. Obrigado pela acolhida. E que bom que tem um lugar que a gente possa falar com tranquilidade. Parabéns.
Jamil, que é nosso correspondente em Genebra, já trabalhei com o Jamil em outras oportunidades, sem ser aqui na TMC, mas todos os dias na TMC o Jamil tem informações apuradas, informações de bastidores, informações importantes para o nosso dia a dia, mas hoje o papo não é sobre as informações que o Jamil traz, é sobre o Jamil. Jamil, eu descobri duas coisas sobre você que me deixaram muito intrigada. Na verdade, eu descobri várias, mas essas duas a gente junta para que você comente. A primeira é que você escreve em pé. E a segunda é que você acende velas quando alguém que você ama precisa de proteção. E eu te faço a pergunta, entre a racionalidade absoluta do jornalismo investigativo e a racionalidade que você mostra, que você traz todos os dias, e esse teu lado quase ritualístico, quem é o Jamil fora da reportagem?
Puxa, essa foi uma apuração, hein? Esses dois dados.
Aprendi
aí
com você.
Esses dois dados aí, só realmente quem me conhece para dizer isso, é verdade. Eu escrevo de pé. Sempre que eu posso, eu escrevo de pé. Eu tenho uma mesinha que ela sobe, então eu coloco ela numa altura para escrever de pé. E sim, eu acendo muitas velas com muita frequência. Eu não sei te responder isso, João. Realmente eu nunca parei para pensar, mas eu me recuso a abrir mão da espiritualidade. Não de uma religião específica, mas de acreditar que não é possível que a gente está aqui só como carne e osso, que a gente está aqui só como indivíduos racionais. Deve ter mais do que isso, né? Então, por que não uma vela? E além disso, fica muito gostoso o cheiro também, dependendo da vela que você escolhe.
Oi, Jamil, e aí procurando entender esse inexplicável que você está trazendo até em relação à espiritualidade, você tem como missão fazer com que os outros entendam o mundo e, claro, ao mesmo tempo você também tenta entender para conseguir explicar. Em algum momento você sentiu que o mundo está inexplicável?
Constantemente, quase todos os dias. O que acontece, Jona, é que eu acho que esse ponto que você falou da entrevista aqui, ou desse exercício que você faz, que é de assumir que existe uma complexidade. Ou seja, enquanto a gente vê nas redes sociais muita gente, isso você deve também ver, muita gente com respostas prontas para temas e assuntos extremamente complexos. Mas calma aí, existem respostas prontas, como é que esses temas já não foram resolvidos? Porque obviamente eles são complexos, porque obviamente a resposta não vai ser imediata. Tem temas que estão percorrendo a história da humanidade e são tão velhos quanto a própria humanidade. Fome, as doenças, pobreza, etc. São temas absolutamente perenes na história da humanidade. Então não adianta a gente achar que nós, na nossa geração, temos uma resposta óbvia. O problema, e aí eu tenho sentido sim muitas vezes, que a gente tem uma certa arrogância de achar que a gente sabe o que está acontecendo, o que sabe, o que a gente tem a resposta. E eu acho que é um erro, porque essa arrogância nossa, às vezes como jornalista, mas também como ser humano, ela impede que a gente possa ver a complexidade. E eu acho que está na complexidade a história da nossa geração. A nossa geração vive uma encruzilhada, essa encruzilhada é absolutamente complexa. Eu não quero... sabe o que eu não quero, Jô? Eu não quero dizer não aceito a complexidade. Eu quero ao contrário, eu quero enfrentar a complexidade, eu quero entender a complexidade. Mas você tem toda a razão, tem muitas vezes que eu termino o dia pensando, não entendi nada, não entendi nada mesmo.
Você sempre foi curioso? Como é que você era quando você era criança?
Eu acho que, não sei se eu era curioso, mas tem uma coisa que eu ficava muito intrigado, que era como que as decisões eram tomadas. Por que alguma coisa acontecia?
Você lembra disso?
Eu lembro porque vinha numa mistura de, talvez até de inconformismo, dizendo, não, mas eu não concordo com isso, quem que tomou essa decisão? E também um pouco para descobrir por que que a gente faz o que a gente faz. Vou te dar um exemplo, por que futebol é no fim de semana? Né? Parece uma coisa tão óbvia, mas ao longo dos anos você vai descobrindo que não é óbvio. O fim de semana é uma construção, né? Foram trabalhadores, foram pessoas muito engajadas que lutaram para que o fim de semana existisse. E aí os ingleses foram lá e colocaram diversão naquele fim de semana, entre elas o futebol, né? Então o futebol é o resultado de uma construção. O local do futebol do fim de semana é uma construção. Então eu acho que eu sempre tive uma curiosidade de saber por que as coisas acontecem, né? Mas eu jamais pensei que isso ia resultar no jornalismo.
Uma profissão.
Não, imagina, de nenhum, de nem...
Você não sabia que você queria ser jornalista?
Não, até o último dia da faculdade. Eu não fiz jornalismo.
Você fez o quê?
Fiz relações internacionais.
Ah, mas hoje em dia você trabalha com...
Isso, mas eu nenhum momento da faculdade eu pensei em ser jornalista. Até, literalmente, não é uma brincadeira, no último dia da faculdade, que tinha um cartaz de um curso de trainee, na época, da Gazeta Mercantil, século passado. Desculpa.
Ô, Jamil, você é um imigrante, que vem de uma família de imigrantes. Como é que isso reverbera em você, na sua personalidade?
Eu até escrevi certa vez sobre isso. Eu acho que eu acordo todos os dias imigrante. E eu vejo como isso, de alguma forma, afeta o meu trabalho. Você também. Não quer dizer que a gente não se sente, que a gente não se sinta em casa. Eu me sinto em casa em Genebra. Eu estou lá há 26 anos. É a minha casa. Eu não tenho dúvida onde é a minha casa. Mas eu sei que muita gente me olha como não saindo de lá. Apesar de estar 26 anos lá. E aí a gente fica pensando, né, todos os fluxos migratórios que aconteceram na história, quantidade de gente que teve suas vidas viradas de cabeça para baixo. Eu sou imigrante na situação absolutamente privilegiada, mas tem um ponto que eu acho que liga todos nós, você, um imigrante no Oriente Médio, um imigrante latino nos Estados Unidos, que é o fato de a gente sempre questionar de onde nós somos, ou quem nós somos. Essa é uma pergunta que permanentemente faz parte da minha vida.
E de onde é que você é?
Eu não sei. Não, eu acho que é na complexidade que a gente vai encontrar essa resposta. Eu sei que eu sou brasileiro, eu só tenho um passaporte brasileiro. Então eu tenho certeza que eu sou brasileiro. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ao não morar no Brasil, eu perco muitas das gírias, das tendências.
Da cultura atual, né?
De quais são as músicas que a gente está ouvindo, qual a escalação do meu time, que às vezes eu peno para saber. Então eu sei que tem algumas referências que eu perco.
E ao mesmo tempo você não tem essas referências de base da Suíça, que é o que eu não sinto aqui. Não. Trabalho com jornalismo aqui, jornalismo precisa de referências, seja referências históricas, seja referências culturais. Eu não tenho referências culturais da minha infância aqui, então uma discussão agora há pouco na redação era que eu nunca vi Chaves. Eu sei que existe, sei que é importante, sei que muitas pessoas têm um apego sentimental, mas eu não vou parar para ver Chaves, sabe, porque eu sei que é importante. Então, tenho Chaves, tenho Xuxa, tenho Sandy Júnior, tenho tantas coisas, eu não tenho aqui, tenho de Portugal. Mas ao mesmo tempo, eu já não estou a par de tudo que está em Portugal. Então, exatamente. Fica um pouco nebulosa a questão da identidade. Eu me sinto meio lá, meio cá. Você também?
Entre mundos. Uhum. Eu me sinto entre mundos. Agora com dois filhos adolescentes que nasceram lá, é curioso, porque você vai descobrindo coisas daquele local que você nunca tinha entendido. Por quê? Porque eles são de lá. Eles não são de outro lugar, local. Eles absolutamente são daquela cidade. Mas viver entre mundos não é ruim, não. Eu não acho um problema, eu acho uma riqueza.
Eu acho super interessante. É um privilégio, é
absolutamente.
Isso. Absolutamente.
Um desde que você entenda essa complexidade, desde que você entenda talvez o privilégio que você está vivendo. Mas insisto, na minha situação, provavelmente na tua, situações de muito privilégio em comparação a milhões de refugiados e imigrantes que pelo mundo muitas vezes são obrigados a sair dos seus países por guerra, fome, desastre natural, etc., e não são recebidos do outro lado. Então, o entre mundos deles é em terra de ninguém. o nosso Entre Mundos é uma riqueza.
A gente fala do Entre Mundos sorrindo.
Exatamente, exatamente.
Muita gente não consegue nem falar sobre isso.
Exato. Até um dos textos, uma vez, eu coloquei isso, que quando meus filhos vêm para o Brasil, acolhida a esses dois imigrantes, de tapioca, pão de queijo, abraços da avó, festa, etc. Então, é uma acolhida. A acolhida para um refugiado, um imigrante haitiano, venezuelano, boliviano, é outra. E a gente precisa entender que não é o país da acolhida. Para quem? Né? Quem são os imigrantes desejados e quem são os indesejados? Aonde é que esse país... aqui cabe todo mundo. Não é verdade. É um país discriminatório, xenófobo, racista. O Brasil é tudo isso. Então, a gente não confundir que existe uma acolhida para todos. Não é para todos.
Jamil, você acha que porque a imigração permeia a tua história, a história da tua família, é por isso que você tem uma sensibilidade maior com a questão de imigrantes e refugiados?
Eu realmente acredito que tem uma parcela dessa história que é impossível não se identificar, né? Você vai entender que a história dos teus avós poderia ser uma história de qualquer uma dessas pessoas que hoje migra. Então não tem como você não fazer a ligação. Não tem como eu me dizer, não tenho nada a ver com isso. Eu sou produto disso, eu sou resultado disso. Mas também tem outro componente, Joana, que eu acho que é a necessidade de a gente entender que muitos dos imigrantes saem dos seus países forçados, né? E aí é um outro componente, que é justamente entender por que eles saíram das suas casas. A maioria, isso eu muitas vezes faço essa pergunta quando eu estou em rotas com os refugiados, imigrantes, eu sempre faço a pergunta: se você pudesse, o que você faria? E quase todos falam: voltaria para casa. Então, é muito tocante, no fundo.
De todos os assuntos que você trata todos os dias, qual é o que te deixa mais indignado atualmente?
São muitos. Mas eu acho que a desigualdade. Porque a desigualdade, ela é uma decisão política. Tem dinheiro para todo mundo. Ou tem o planeta tem recursos para que a pobreza e a fome sejam temas do passado. Então, qual é esse pacto de sociedade que a gente fez que não precisa lidar com a pobreza e a fome? Por que que a gente vai dormir tranquilo e acha que a fome e a pobreza são da história, é da natureza humana, ou sempre foi assim? E isso me deixa muito indignado, porque a gente tem uma oportunidade absolutamente histórica de erradicar esses dois problemas. A gente tem essa oportunidade, vou colocar em números, para não pensar que a gente está falando aqui de uma tese idealista. Não, em 2025 o mundo gastou 2 trilhões e 800 bilhões de dólares, 2 trilhões e 800 bilhões de dólares em armas. Em um ano, se a gente pegasse esse dinheiro e transformasse em combate à pobreza e à fome, a gente teria erradicado a pobreza extrema no planeta, não no Brasil, não na América Latina, no mundo. Então, qual é essa decisão de dar preferência a soluções militares? Por quê? Por que que a gente acha que é natural que exista alguém vivendo abaixo da linha da pobreza, ou na fome, quando o planeta produz alimentos para dois planetas? O planeta produz alimentos para dois planetas. E a gente tem mais ou menos 600, 700 milhões de pessoas que passam fome todos os dias no mundo. Como? Então, essa parte que eu não consigo... Até posso explicar racionalmente, não, porque, etc. A taxação, impostos, não sei o que tal. Tudo bem, dá para a gente explicar. Mas eu não consigo entender como a gente vai dormir todo dia tranquilo dizendo: tem dinheiro, mas a gente opta por não distribuir.
E esse é um dos tantos assuntos que passam por aquela complexidade que você falou agora há pouco. A gente começou falando sobre complexidade. Esse assunto é muito complexo. Você gosta de assuntos complexos. E a sociedade cada vez menos está pronta para lidar com assuntos complexos, porque a tendência é de respostas rápidas, de conversas rasas, viver em bolha. Quando você vive em bolha e você só se alimenta daquilo que você gosta, você não consegue suportar mais o diferente, aquilo que não pensa, ou aquele que não pensa com você. Nesse sentido, você defende muitas pautas, você escreve sobre muitas pautas, você se interessa sobre muitos assuntos que são relativos a direitos humanos. No nosso mundo simplista, direitos humanos é uma pauta, um assunto, um grande assunto que é muito associado a uma ideologia.
Isso.
E os jornalistas sofrem mais do que nunca com esse processo de serem enfiados em duas caixinhas, ou você é A ou você é B. Como é que é isso para você?
É muito complicado, porque daí a gente esquece da história da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma operação basicamente norte-americana. E vamos lá, Eleanor Roosevelt, que era mulher do presidente americano e que foi a pessoa que coordenou basicamente a redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tinha nada de esquerda, nada. O que é que, da onde surge a ideia contemporânea de direitos humanos? Do fato de que 20 milhões ou 15 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles precisavam resgatar o óbvio. Qual o óbvio? O direito à vida. Então, não tem, ali naquele momento, não era de direita ou de esquerda, era de dignidade, era de recuperação. O cheiro da morte ainda pairava no ar naquele momento. E aquelas pessoas foram escrever uma declaração dizendo, a partir de agora, a gente precisa de uma bússola. Não, o genocídio não pode ser autorizado. Não, não dá para a gente aceitar que, de repente, uma guerra gere 10, 15, 20 milhões de pessoas mortas. Ali não existia o debate de esquerda e de direita na construção dos direitos humanos. Onde é que, né, em que momento isso foi sequestrado por uma bandeira ou por outra para dizer que não, que é assim ou que não é assado? Então, eu realmente acredito, e eu vou além de direita e esquerda, eu realmente acredito que os direitos humanos, eles são universais. E aí também, em relação à religião, ou não religião, você pode não querer ter uma fé, é absolutamente independente do teu gênero, é absolutamente independente da tua nacionalidade, da tua cultura, etc, etc. Porque nós não estamos falando, não, olha, isso aqui é uma conquista que tem a ver com uma pauta de esquerda, ou de uma nacionalidade, ou de um gênero. Não, é do ser humano. Uhum. Você deveria nascer com esse direito, não conquistá-lo. Você nasce com o direito de ter uma vida digna. Ponto. Como é que isso pode ser de direito de esquerda? Né? Então, aí, claro, tem todo o debate sobre de que forma isso foi sequestrado. Isso é extremamente complexo. Mas eu fico muito indignado quando isso é colocado como um lado. E aí volta na historinha do futebol. Quem vai ao futebol no fim de semana assistir o seu jogo, tem que entender que aquilo ali foi uma conquista de direitos humanos. Ela não foi, não é por acaso que o fim de semana existe, e não é por acaso que na Inglaterra os trabalhadores, depois de muitas greves, depois de muita operação, basicamente, de muita pressão, conquistaram o direito a ter um dia de folga. Nesse dia de folga foi colocado o futebol. Insisto, essa história do futebol não é de direita e nem de esquerda. Então, quando você for ao estádio no fim de semana, lembre-se que aquilo ali foi uma conquista de direitos humanos.
Jamil, nós sabemos que você tem fontes importantíssimas, claro, que não vamos revelar, e que você faz um trabalho de apuração incrível, mas nós aqui também.
Sim.
Em relação a você. A gente foi atrás de fontes e acho muito interessante o que nos falaram, uma fonte, que não podemos dizer quem é, claro, sobre você, que é o seguinte, abre aspas, ele nunca negocia a própria consciência tranquila, fecha aspas. Jamil, você já pagou caro por não flexibilizar alguns princípios?
Ah, muitas vezes. Muitas vezes, inclusive, não só, eu diria, no nosso trabalho, mas eu acho que também na relação com outras pessoas. Isso não estou falando de ser intolerante. Eu acho que realmente a gente precisa saber escutar. Eu acho que escutar, e como jornalista a gente sabe disso, eu acho que a gente escuta 90% do nosso tempo, né? Quando a gente vai fazer a pauta, é um exercício de escuta, né? Eu não tento convencer ninguém, quando eu faço uma entrevista, de que a pessoa está certa ou está errada. Não é essa, esse não é o nosso exercício. Agora, eu obviamente já tive situações de que textos em alguns momentos foram sugeridos que eu fosse, que fossem amenizados, que fossem modificados, e eu sempre tentei mostrar de uma forma muito clara, que o que eu estou fazendo não é negociar, né? Mas insisto, não é a intolerância em relação ao outro, porque eu vou ouvir o outro. No livro que eu publiquei agora, sobre esse ano que eu passei nos Estados Unidos.
Qual o título?
Tomara que você seja deportado. Eu fiz questão de estar entre os trumpistas. O livro é basicamente um percurso com os trumpistas. Então, não é porque eu não quis escutar, eu quero escutar, eu quero saber de onde vem aquilo ali. O que eu não posso é abrir mão, eu diria, de uma linha mínima de defesa da dignidade do ser humano. Quando a história passa a ser de violência, de ódio, de xenofobia, de racismo, de misoginia, não tem negociação.
É inegociável.
Não tem negociação, não pode ter. Se a gente normalizar qualquer um desses elementos que eu te disse, qual que é o próximo passo? É você dizer que aquilo não é mais crime, né? E perdão, é crime, né? Não está codificado, né? Ok, no Brasil está, no Brasil quase tudo está codificado, inclusive, mas abrir mão dessa defesa, eu acho que eu estaria me traindo. Eu acho que esse é o ponto fundamental.
Você se considera uma pessoa corajosa? Uma pessoa que te conhece desde a infância disse que você é corajoso e que você ganhou mais coragem com o tempo.
Eu não me vejo assim. Eu não, não? Vejo, não, coragem não. Eu me vejo... Não, coragem acho que não é a palavra que eu uso para mim. Eu acho que só busco em algum lugar, e a gente falha todos os dias nisso, mas é um pouco de coerência. Mas eu falho todos os dias na coerência também. Mas eu acho que se eu acredito nisso, se eu acho que realmente... escandaloso a gente passar pela rua e ter gente incapaz de servir a seus filhos. A gente precisa ser coerente com aquela, com aquela indignação. Então, eu acho que eu sou coerente com a minha indignação. Eu não sei se coragem... Tudo bem, aí quem disse isso deve ter algum motivo para dizer, mas eu fico só com a coerência diante da indignação.
Mas tem histórias suas que demonstram coragem. Por exemplo, ai. Você ficou preso uma noite em Chernobyl. Para isso você precisa ser corajoso.
Não sei, aí também foi falta de planejamento. Mas,
mas não tem, você teve que assumir uma parcela de coragem nesse
tá
momento. O que aconteceu?
Não, olha só, esse ano está fazendo 40 anos da explosão de Chernobyl. Eu fui fazer uma matéria sobre os 20 anos de Chernobyl.
Não tem tanto tempo, vai.
20 anos de Chernobyl. Não existia guerra na Ucrânia, né? Chernobyl, obviamente, era uma história dramática. É uma história absolutamente dramática. E aí eu queria visitar Chernobyl. E tinha uma regra, basicamente, do governo ucraniano, que você pode, tinha um ônibusinho lá que eles levavam quem quisesse visitar, precisava pedir autorização, etc, etc, etc. Mas você só podia ficar algumas horas na cidadezinha, que está praticamente abandonada, desde então, abandonada. E o que aconteceu foi que eu fui para lá. Há 20 anos não tinha smartphone, né, não tinha nada disso. E o ônibus ia sair a tal hora para voltar para Kiev. E eu perdi o ônibus.
Você estava sozinho?
Eu estava sozinho. E eu perdi o ônibus. Mas daí eu descobri que, claro, fica um grupo durante a noite lá, basicamente para ocupar o local, ficava um padre também, tinha um padre.
Ele podia acender uma velinha para você.
Então, aí não tinha como voltar, tinha que esperar no dia seguinte o ônibus voltar para você pegar. E eu falei, bom, então...
Mas assusta ou não?
Aí eu fiquei assustado, né?
É uma cidade que... É um lugar que dá medo por si só ou dá?
Dá medo. Dá medo e... É curioso, porque é como se fosse uma guerra que tivesse matado todo mundo, mas tivesse mantido todos os prédios intactos.
Uhum.
Então, fantasma, é uma cidade fantasma. Né? É uma cidade fantasma. E como tem algumas poucas pessoas que precisam estar lá para justamente cuidar do reator, tem toda uma operação. Aquilo ali é para sempre, né, no fundo. Então, tem um grupo de pessoas que se revezam ali.
Ou seja, tem vida lá, mas é uma vida muito extremamente necessário, né?
Só as pessoas, os técnicos, basicamente. Algumas outras pessoas que fazem os serviços para os técnicos.
E um ou outro que esquece o ônibus e dorme lá.
Não dormi.
Não?
Não consegui.
Você ficou acordado a noite inteira? Você ficou fazendo o quê?
Eu fui...
Escrevendo.
Eu apurando, pensando, fiquei andando pela cidade.
Rezando.
Aí eu fiquei rezando, culpado. Não, aí eu descobri... Aí eu resolvi andar pela cidade. E aí eu descobri que à noite a cidade tinha uns alto-falantes na cidade com barulho de cidade, de verdade. Eu falei, mas isso aqui é uma loucura total, uma distopia.
Mas se você não tivesse ficado lá, você não saberia.
Eu não saberia. Aí teve um momento que, para as pessoas que ficam pela noite, eles serviam uma espécie de lanche da noite, uma coisa assim. E eu lembro que estava na mesa, todo mundo meio que rindo de mim, né? Do brasileiro que perdeu o ônibus para voltar e sair de Chernobyl. E aí tinha uma cesta de frutas. E eu pensando, come alguma coisa aqui ou não? Como é que funciona? E alguém me passou assim e falou, pode ficar tranquilo, elas vieram lá de fora.
Aí que não pode nem...
E aí tem toda uma... É uma história muito dramática do que a tecnologia, a política, a manipulação, uma ditadura, porque na época era uma ditadura, o mal que essas coisas podem fazer quando não há transparência e controle público. É uma história muito triste, muito, muito triste.
E agora, tem uma história interessante que é sobre o teu primeiro contato com a Suíça e um escritório de lavagem de dinheiro. O que você tem para... Você pode falar sobre isso?
Posso. É uma daquelas histórias que, se eu contasse, que se alguém me contasse, falar...
Você acha que é mentira?
Para. Né? Não pode ser que seja assim. A Suíça mudou muito desde então, mas há 26 anos, quando eu fui para lá pelo Estadão, o jornal falou, olha, para a gente fazer o pagamento do teu salário, vê se tem um banco que tem escritório lá e aqui, né, para facilitar a transferência, vai ser todos os meses, então, de repente, não era tão fácil, enfim. E eu fui procurar e eu achei um banco, ou pelo menos eu achava que era um banco, que tinha escritório em Genebra, em São Paulo. Então eu ligo para esse banco, eu estava em São Paulo ainda, banco, escritório. Ligo para eles e falo, olha, eu vou morar em Genebra, eu sou repórter, gostaria de abrir uma conta, queria saber com vocês como é que pode fazer. Pessoa extremamente, extremamente educada. Claro, vem aqui no nosso escritório. Eu ficava aqui em Moema. Moema, acho que era. Vem aqui no nosso escritório, a gente abre a conta para você, não tem problema. Tal. Aí eu fui lá no dia seguinte, no horário marcado, super sofisticado, etc. Sento numa mesa... entra uma sala, tem um rapaz que preenche o formulário para abrir a conta. Eu falei, nossa, isso são espetaculares, né? Eu não preciso nem eu preencher a coisa. E ele comentando sobre Genebra, etc, etc. Aí ele me diz o seguinte, como é que você vai fazer o primeiro depósito? Eu falei, olha, eu tinha um Honda Civic velho, na época, no ano 2000. Falei, olha, eu vendi meu carro, lembro que eu tinha 7 mil reais, eu lembro direitinho o valor. Eu tenho 7 mil reais que está no Bradesco e eu faço a transferência. Você vai fazer uma transferência para a gente? Falei, mas, e era cheque na época, né? Uhum. Não tinha Pix, nada disso. Falei, eu faço a transferência. Falei, mas como que você vai fazer a transferência? Falei, qual é o problema de fazer uma transferência de uma conta eu vi que ele ficou super incomodado. E ele falou, tá, e além da venda do carro, o que mais você vai colocar na conta? Eu falei, olha, eu também tenho um pouco de dinheiro na minha conta, mas era tipo, um moleque de 24 anos na época. Pensei, bom, eu devia ter uns 3, 4 mil reais na conta. Falei, eu vou fazer essa transferência também. Ele, tá, mas e o resto? Eu falei, olha, o resto é assim, o mês que vem vai ter o salário, então essa é a ideia do jornal, fazer a transferência, usar vocês. E eu falei, mas e o resto?
Ele estava achando muito pouco que você tinha.
Muito. Não estava entendendo nada. Eu falei, não, além disso, nada, porque
eu sou jornalista.
Ficou jornalista. Aí cai a ficha e ele fala assim, mas era verdade que você é jornalista? Eu falei, como que é verdade? Ele para tudo e falou assim, espera um pouquinho, isso aqui é uma brincadeira? Eu falei, não, como brincadeira? Eu não estou entendendo nada. Eu falei, não, isso aqui é um absurdo. Você está brincando com a minha cara, está tirando o saco na minha cara. Desculpa, não estou entendendo nada. Ele falou, sabe quanto que precisa para abrir uma conta aqui? Eu falei, quanto? Ele, $1 milhão. Eu falei, não tenho $1 milhão. Ele levantou, aí ele entendeu que eu era de fato um jornalista. Ele levantou, foi embora da sala, nunca mais apareceu, ninguém veio me tirar da sala. Eu fui embora sozinho.
Você não fez matéria sobre isso, reportagem?
Eu estava chegando lá, eu queria entender ainda tudo isso.
Não queria se comprometer.
Mas hoje, depois de muito tempo trabalhando nisso, fazendo matéria sobre isso, entendendo como funciona o sistema financeiro suíço, entendendo as relações entre Brasil e Suíça, por tantos e tantos assuntos, logo depois, para você ter uma ideia, uma das primeiras matérias que eu fiz quando cheguei lá foi das contas do Paulo Maluf na Suíça. Isso é no século quase passado. Aí você entende que sim, aquilo é uma indústria de lavagem de dinheiro, de evasão de divisa. O que aquele escritório era, eu não sei, João. Eu só sei que meu primeiro contato com a Suíça foi alguém que achava que eu estava fazendo lavagem de dinheiro com a Suíça.
E estavam muito felizes com isso. Então,
temos um novo cliente. Na verdade, eles estavam me considerando como um novo cliente. Quando eu falei que eu ia vender um Honda Civic velho, uma conta bancária no Bradesco e o salário de jornalista. Pô, não é possível, tem alguma coisa errada aqui.
Tio Wilson, tem muitas histórias. Tem outra que eu queria que você... Não é. Porque você é interessante. Por que que você não quis carregar a tocha olímpica no Rio?
Nossa, vocês foram fundo, hein?
Eu falei que a nossa apuração é boa. Se você quiser, depois eu te ensino.
Tá, por favor. Não, o que aconteceu? Desde mais ou menos 2006, 2007, eu passei a cobrir os assuntos esportivos com muita intensidade. Por quê? Porque o COI é na Suíça, o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA é na Suíça, a UEFA é na Suíça. Então, era basicamente natural que eu cobrisse esses assuntos, principalmente para meios brasileiros. A gente tem uma enorme demanda para tudo isso. E aí, o que acontece a partir de 2006, 2007? O Brasil vira sede da Copa do Mundo de 2014, vira sede da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Então, a minha cobertura ganhou esse componente pelos fatos, não é? Não foi eu que escolhi. Então, de repente, no meu bairro, estava o local onde estava sendo organizado talvez o grande evento do Brasil naquela década. Né? Copa do Mundo, depois a Olimpíada.
Caiu no teu colo?
Caiu no meu colo. E eu gosto muito de futebol, então assim, prato cheio. Agora, eu não escrevia sobre futebol do ponto de vista esportivo, eu estava escrevendo sobre política. Eu não estava escrevendo sobre quem seria convocado, eu estava escrevendo como os estádios seriam construídos, com que dinheiro, os desvios e tudo aquilo que a gente sabe. Que até deu um livro que chama Propina Política e Futebol. O livro chama Propina Política e Futebol. Então, assim, ali diz tudo. E chega em 2016 para a Olimpíada, 10 anos depois de uma cobertura, com um convite para eu levar a tocha olímpica. Eu não posso fazer parte disso. Eu não posso... levar a tocha olímpica significa fazer parte daquele evento. Eu preciso ter a independência total para denunciar eventualmente uma corrupção na elaboração daquela tocha. Eu não posso levar aquela tocha. Essa é a nossa tocha. Essa é a nossa... Essa é para onde a gente precisa ir. E muita gente, inclusive muitos amigos, falam, você está louco, cara. Isso é um privilégio, etc. É, eu entendo como um privilégio. Mas se nós queremos fazer uma cobertura absolutamente imparcial, não é contra o evento, é imparcial. Não é partir do princípio que aquilo é uma coisa ruim. Não, jamais. Mas é ter autonomia e independência suficiente para que ninguém, em nenhum momento, diga, você está criticando, mas você levou a tocha.
Uhum.
Entendeu? Não jogo esse jogo.
Faz parte daqueles valores inegociáveis que a gente estava falando.
Exatamente.
Agora, já
sem contar que eu fiquei com medo de queimar a mão. Né?
Agora, eu admiro muito a tua trajetória, o teu trabalho. Você é um dos jornalistas mais respeitados do Brasil e, assim, do Brasil no mundo, que leva a história para outro nível. Mas eu te enxergo, apesar de você sempre ter trabalhado para grandes veículos e hoje em dia você faz uma alternância de grandes, pequenos, médios veículos, eu sinto que para você o que importa é o trabalho, você vai na contramão de muitos jornalistas que sempre quiseram trabalhar para o que a gente pode chamar de mainstream, né? Uhum. É, o que são os maiores jornais, os maiores veículos, com a maior propulsão de imagem e tudo mais. E existe uma patota na nossa profissão. Existe uma patota, assim, que se retroalimenta, que se leva, sei lá, a ganhar prêmio, a lançar livro. Como é que é para você ter uma trajetória independente disso? É que nem a tocha. Não é que você não possa fazer parte, mas eu sinto que você é tão autêntico que você construiu toda a tua trajetória junto com essa independência.
Pode ser, eu nunca tinha pensado dessa forma. Talvez o fato de eu estar no exterior e longe da redação, e aí, Joana, eu fecho o computador, eu não estou mais no Brasil. Uhum. Né? Eu saio à rua, ninguém sabe o que eu escrevi, ninguém me ouve, eu não estou na mídia local. Então, talvez isso tenha criado essa situação de distanciamento. Dito isso, a gente tem jornalistas absolutamente espetaculares, referências no mundo. Tenho enormes amigos, aprendo com muita gente. Eu leio a imprensa brasileira diariamente, aprendo, anoto frases que eu gosto, que os colegas usam. Então, assim, eu tenho muita admiração pelo jornalismo brasileiro, pelo que nós, nos últimos, eu diria, anos, criamos em termos de infraestrutura da democracia. Né? Sim, falho, claro, como em qualquer lugar. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não existe a história da luta pela democracia do Brasil sem a história da imprensa. Com muitas falhas, com locais que autocrítica deveria ser realizado, sem dúvida nenhuma. Voltando à história da complexidade, né? A complexidade faz parte de todo mundo, de todos os setores. Eu não sei se eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de fazer. Eu acho que todos nós, eu vejo as grandes jornalistas fazem isso com muita frequência, estou falando dos brasileiros, que é ir para a pauta com um sentimento de muita humildade diante daquela pauta. Ou seja, eu não posso sair à rua sabendo o que eu vou escrever quando eu voltar. Não. É na rua que eu vou descobrir o que eu vou escrever quando eu voltar. Quando é que dá errado? Quando você vai à rua certo de que você sabe aquela história. Não, aí você está perdendo. Você está perdendo a escuta, está perdendo a capacidade de observar.
Isso não vale como uma visão de mundo também? Não vale para todo o resto? Para relações, para a forma como a gente vê os outros?
Sim, você tem razão. Esse comportamento, eu não digo que é abrir mão dos teus valores, mas é de não impor a história, é aquela história, os fatos precisam prevalecer, não a tua visão de mundo. Né? E às vezes a gente tem uma tendência a... Eu não estou dizendo que eu sempre consigo isso. Muitas vezes, e eu sei, quando eu estou num local e estou pensando... Agora, acabei de ir para a China. E na China aconteceu uma coisa que mais uma vez me colocou no meu lugar. Né? Você não sabe.